Então eu passo a palavra agora ao Paulo Antônio de Lima, graduado especialista em Direito, há mais de 15 anos é diretor acadêmico do Centro de Ensino Superior de Catalão, na cidade de Catalão, Goiás. É também vice-presidente do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de Goiás. Paulo, tem 20 minutos, né?
Bom, boa noite, professor Gabriel. Cumprimento a professora Carmen também. Gostaria de cumprimentar a professora Cláudia, Suzana, presente aqui. E cumprimento também o Gustavo, que já fez aí uma tradução boa do nosso novo instrumento. E eu gostaria de fazer um cumprimento especial e agradecer o convite que me foi feito pela professora Cecília e pelo Solon, que sempre tratam a gente com muito carinho, com muita atenção. E me senti muito lisonjeado em poder trazer o meu relato para vocês sobre essa avaliação do novo instrumento. Como o professor Gabriel colocou, eu sou dirigente de uma instituição pequena, como colocado pela professora Cláudia, que representa essas instituições, representam 84% das instituições brasileiras de ensino superior. No total de 2.391, 84% são instituições pequenas. E eu acho que a maioria dessas instituições, não a maioria dos alunos, mas a maioria dessas instituições estão alocadas nos interiores dos nossos estados, cumprindo maravilhosamente um papel social que, por vezes, o Estado não está cumprindo. Então, é preciso, a todo momento, a gente rever esses conceitos de avaliação dessas instituições. Eu concordo com o contraditório nessa situação, mas a gente não pode desmerecer ou desclassificar ou penalizar uma instituição que está lá no Amazonas, está lá no Pará, ou em qualquer outro estado, ou em Goiás, no interior do estado, cumprindo uma missão social muito importante. Algum tempo atrás, eu participei de um evento, alguns anos atrás, onde a avaliação, até professora, já aproveitando para fazer das palavras finais aí do Gustavo as minhas, é relevante e é inegável o trabalho que vocês têm feito à frente do INEP. Para quem tem a oportunidade de conhecer a avaliação feita ainda pelo Ministério da Educação e a avaliação feita por vocês, é um ganho qualitativo muito diferenciado, muito grande. A gente sabe e vê. Talvez uma instituição que chega agora ao sistema não tenha o histórico de saber o que acontecia no passado, quando a avaliação era feita em. Eu já peguei uma fase boa, hein? Era feita em Word, a gente colocava no envelopinho, o avaliador vistava, punha um durex e mandava para o MEC. Eu participei desse processo de avaliação de algumas vezes. Então, tive a oportunidade de conhecer diversos formatos de avaliação, evolução de avaliação. E posso dizer seguramente que o processo atual é uma evolução boa. Vocês conseguiram melhorar muito o sistema de avaliação, não tenho dúvidas disso. Mas, como crítico do sistema, eu não venho, como Gustavo, criticar vocês como pessoas, eu venho criticar o sistema. É preciso estar mudando, é preciso estar melhorando. A maioria das instituições, por vezes, é penalizada por pequenos detalhes, por pequenas observações nos instrumentos, que não atingem um grande grupo, uma grande instituição, mas penaliza significativamente uma escola pequena. Isso é importante ser lembrado. Às vezes a gente fica se perguntando, quando está discutindo sobre um novo instrumento, com a equipe e tal, essas pessoas que escreveram isso conhecem a realidade do país? Será que eles já saíram da mesa, ou do Rio, ou de São Paulo, ou de Brasília? Eu já. Vocês, a maioria que está presente, já conhece essa realidade. Será que essas pessoas conhecem essa realidade de in loco vivenciar o dia a dia de uma instituição pequena? Porque parece que não. Posso até estar enganado, mas às vezes parece que não. E o Gustavo colocou isso bem sabiamente, que o processo é democrático até certo ponto. Depois a gente nota que não é bem por aí que funciona. Mas a professora Cláudia usou uma expressão que chamada de indutor de qualidade. E certa vez eu participei de um evento onde tinha, a avaliação era feita pelo MEC e tinha uma pessoa do Ministério da Educação fazendo uma palestra falando sobre a avaliação de um curso. E ela citou um curso em específico, onde naquela ocasião era cobrada uma titulação que o MEC sabia pelos números da CAPES que não tinha aquele corpo docente titulado para oferecer, mas aquele número de curso era autorizado. Então ela cobrava uma situação que ela sabia que ninguém conseguiria cumprir. E eu fiz essa arguição a essa professora. Professora, a senhora tem conhecimento, tal, 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 que as instituições não conseguem cumprir isso. Como é que a senhora cobra no instrumento? E ela me respondeu sabiamente o seguinte: olha, isso é um indutor de qualidade. E como indutor de qualidade, nós vamos cobrar. E fez um discurso pedagógico muito bonito, que eu até hoje me lembro da maioria dele. que eu não vou colocar, porque foi grande a explicação dela. E, no final, não sei por que cargas d'água, o interlocutor nosso devolveu o microfone para mim. Eu disse, professora, ok, entendi perfeitamente o que é um indutor de qualidade. Eu quero saber o seguinte, a hora que a escola for avaliada e ela não conseguir cumprir o requisito, ela vai ser penalizada ou não, objetivamente? Vai ser penalizada. Então, o indutor de qualidade é uma coisa assim que me preocupa, porque eu coloco o indutor de qualidade, mas se a escola, eu estou dizendo que é uma regra que é a ser alcançada, mas se a escola não conseguir cumprir, ela vai ser penalizada? Sim, vai ser penalizada. Então, esse é um item que a gente precisa estar sempre atento. Algum tempo atrás, eu encontrei com uma pessoa muito querida, um amigo que é de Minas, e a gente estava conversando, ele é avaliador do INEP, compõe a base, é uma pessoa muito centrada, dedicada, está sempre participando das qualificações, e eu perguntei para ele, discutindo sobre avaliação, a gente foi discutir sobre um instrumento, uma mudança ou outra, uma regra ou outra, e eu disse, olha, a meu ver, o instrumento é fundamental, é bom, a gente precisa acreditar, mas é preciso mais do que isso. É preciso conhecer a alma da escola. É preciso que você saiba se a escola tem um propósito sério. Existem instituições que não são sérias e que conseguem cumprir o instrumento. Existem instituições muito boas que cumprem muito um papel social no interior de um estado e que, às vezes, não consegue cumprir o instrumento e ela é penalizada. Porque, às vezes, ela recebe um aluno mal formado pelo setor público. Ela vem com um aluno que ela tira do cabo da enxada. E essa instituição não é colocada num nível de discussão na hora de tratar um instrumento. É preciso avaliar. Você quer se a avaliação tem caráter punitivo ou de orientação? É preciso cumprir tudo isso. Eu sei que a professora Cláudia tem todos os argumentos para combater isso, através de prazos, de medidas, e eu concordo com ela. Mas, na prática, nós que vivemos a educação em instituições pequenas, como é o meu caso, que dirijo uma instituição, a gente sabe que não é bem assim que funciona. A gente sabe que as coisas, às vezes, não acontecem do jeito que a gente escuta num evento como este aqui. Então, é preciso que essas autoridades, como tem aqui presente hoje a professora Cláudia, que escutem esse ponto de vista, que, às vezes, é diferente, para levar em consideração na hora de discutir, na hora de formular um novo instrumento, na hora de discutir com uma equipe. Nós todos cumprimos prazos. O Gustavo falou aqui da CTAA. Quem teve experiência com CTAA, não é só a questão de saber poder participar de uma das reuniões da CTAA. É cumprir prazo também. Relatório cai. Se a instituição hoje ela tem que tomar cuidado se ela vai impugnar o relatório. Se ela impugnar o relatório, quando vai ser julgado? A gente não sabe. Nós temos prazo para cumprir, para preencher o formulário eletrônico, você tem prazo para isso, tem prazo para aquilo. E o contrário? Como é que fica? CTAA tem prazo? Ela é transparente? Você pode saber quem está julgando o processo? Você pode ir lá participar? Não pode. Então é preciso tomar cuidado na hora de impugnar um relatório. Porque se você ligar no INEP, INEP não, se está errado, impugna. Mas se você impugnar, você atrasa uma autorização de um curso por um ano e meio, numa instituição pequena no interior, faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, são fatos que a gente está sempre que pode, sempre que é possível, colocando. Gente, as instituições pequenas, reafirmo, representam 84% das instituições brasileiras. Será que nós vivemos uma expressão, professora Cláudia, me perdoe o português, mas eu ouvi num evento, salvo engano, foi aqui na BMS, que por vezes nós vemos o rabo abanando o cachorro? Será que é isso? Acho que cabe aí uma reflexão. As escolas pequenas têm sofrido muitas vezes, eu não posso dizer de outra forma, ainda que com o melhoramento, com as conquistas que os instrumentos de avaliação têm sido colocados pelo INEP, eu repito, viu, professora Suzana, eu participo de alguns eventos que você também participa, e eu sei do esforço que vocês têm feito, até estava comentando que faltou o trio aqui, a Sueli não veio, né? Mas é preciso evoluir o processo, para olhar, ter um olhar também com as instituições que, às vezes, não estão alocadas no grande centro e não conseguem ter as facilidades que um instrumento pede para uma instituição que está localizada numa cidade grande. Bem, fui chamado, convidado para fazer uma avaliação sobre o instrumento e não podia fazer diferente. A professora Gislaine também não pôde estar presente, ela... Não por esse motivo, mas ela tinha me enviado, a gente tinha combinado de discutir para evitar questionamentos iguais, então ela tinha me enviado o questionário que ela ia abordar, mas, inevitavelmente, a avaliação feita pelo Gustavo, a avaliação que nós fizemos, a avaliação feita pela Gislaine é muito próxima. Os itens são os mesmos, a discussão é a mesma, com um detalhe outro, com um enfoque outro, é a mesma coisa. E, não fazendo diferente, eu coloquei alguns questionamentos, como instituição pequena, que eu acho que deveriam ser questionados. Eu observei que no item 3 dos requisitos legais, lá ele trata de atendido ou não atendido a questão da cultura afro-indígena, afro da indígena, da étnico-racial. Mas no item 1.6 também tem lá a composição dos quesitos de 1 a 5, de qual é o grau de comprometimento e de divulgação disso pelas instituições. Então, ao meu ver, ficou duplicada essa informação. A questão autista é uma questão que vem preocupar as instituições, porque a gente foi basear todo o instrumento, toda essa questão do autista, nessa nova modalidade. Eu já ouvi a Suzana falando em outros eventos. Olha, gente, acessibilidade não é rampa e cadeira, não. Acessibilidade é muito mais. Nós estamos contratando uma consultora que está fazendo um levantamento bem fundamentado de o que é acessibilidade. Eu vi ela falando isso há uns 2 anos atrás. Falei, ah, isso aí vai demorar. Chegou. Falou, chegou. Pois bem, a lei número 12.764, que prevê a questão do autista, ela tem uma informação, um parágrafo único lá no artigo 2º, que me deixou assim, sem entender, que ela diz o seguinte, da possibilidade de realização de convênio entre instituições públicas e privadas. Ou seja, a instituição tem a obrigação de cumprir e de receber o aluno autista caso ele procure. Mas ela pode realizar um convênio com um órgão público para isso, para dar todo esse atendimento, se não tiver condição de fazê-lo. Como é que vai ser avaliado no instrumento, como é que vai ser atendido no instrumento, se não for feito pela instituição e sim através de um convênio? Tá, esse é um questionamento, porque a lei própria diz isso, que é possível realizar o convênio. Mas também tem uma outra informação que eu vinha discutindo com o Gustavo já umas 2 reuniões passadas. No caso do autista, chegar numa instituição pequena, uma instituição de 300 alunos, 500 alunos, e ele procurar um curso e se matricular, enfim, para participar do processo seletivo e vir a fazer parte do corpo discente. É uma condição de acessibilidade, a escola tem que promover todas as condições para recebê-lo. Quem paga essa conta? Isso numa escola pequena faz diferença. Porque você tem que contratar uma pessoa especializada, você tem, por vezes, ter equipamentos diferenciados. Você tem que ter um acompanhamento durante todo o período que esse aluno está na escola. Quem paga essa conta? Nós podemos cobrar dos responsáveis legais dessa pessoa? Eu soube de um caso em Minas que me deixou assim preocupado. De uma mãe que tinha um filho nessas condições e que ela procurou uma instituição de ensino para colocar o filho para dividir a carga de cuidar. E a instituição de ensino, não porque o filho queria estudar, mas porque ele queria, a mãe queria dividir a carga com ele, com a escola. E aí, quem é que paga essa conta? A escola vai ratear nas mensalidades? Vai passar para os demais que não tem nada, não tem essa responsabilidade? Ela vai assumir essa responsabilidade? Vai colocar no custo dela para as próximas planilhas de mensalidade? Como é que ficou isso? Porque é muito simples. O instrumento vem dizer o seguinte, olha, se você tiver autista, você tem que cumprir a lei, você tem que atendê-lo e tal. Mas não diz quem é que vai pagar. Não tem segredo, né? Como diz um antigo, né, professor, não tem almoço de graça, não tem conversa nesse sentido, né? Alguém vai ter que manter a pessoa lá para cuidar do autista. Numa instituição grande, você pode até montar uma estrutura melhor, que dê atendimento a mais de uma pessoa, mas numa escola pequena, isso é uma tarefa que requer cuidados, né? Também marquei uma outra questão. A questão dos portadores de necessidades especiais, que também... E se a escola não tem, o Gustavo falou muito claro que a avaliação é muito objetiva, que as escolas têm que atender às necessidades de cada indivíduo que a procuram. Pedagogicamente é muito legal, e eu concordo com vocês, que o instrumento está dentro do que a legislação prevê. Agora, e se a escola não tem, ela não tem nenhum aluno cego, ou ela não tem nenhum aluno com alguma necessidade especial? Vem uma avaliação de reconhecimento ou de autorização. E o instrumento consta essa informação. Ela vai ser penalizada por isso, se ela não tem, ou ela, independente de não ter o aluno, ela tem que estar preparada. E preparada para qual necessidade? Porque a informação que nós vemos é que nós temos que nos preparar para a necessidade que cada aluno que tenha. Nós vamos ter que nos preparar. Para qual? Se o aluno chega e diz, olha, eu sou deficiente visual. Ok, eu tenho que me preparar para isso. E se eu não tenho aluno deficiente visual? Eu tenho que ter a escola toda preparada? Os custos disso, o Gustavo sabe, são enormes para manter. Impressora em braille e outras coisas. Isso nós estamos falando de uma necessidade. Então, para quem está num grande centro, numa escola com 40 mil, 50 mil alunos, uma situação dessa talvez não impacte tanto quanto numa escola com menos de 1.000 alunos. E que nós não chegamos a decifrar esse número de 84% com a faixa de cada escola, mas se fizéssemos, nós teríamos essa informação. E, como último questionamento, eu colocaria também a regra do CST, Curso Superior de Tecnologia. Criar a regra de o professor ter experiência no ensino básico. Por que essa regra, né? O Gustavo falou muito claro, muito bem aí que não dá para entender se foi feito por causa dos institutos federais, quer dizer, a maioria dos cursos não estão nos institutos federais. Essa regra, a meu ver, precisaria ser revista. Então, eu coloco alguns questionamentos que precisariam da gente ter algumas reflexões e algumas observações que impactam diretamente nas instituições de ensino superior, principalmente nas pequenas. Constantemente, quem vive numa instituição de ensino pequena convive com todos os problemas da escola no dia a dia, com o PPC, com o PDI, com um problema do aluno. Enfim, o dia a dia de uma escola ela não é segmentada como numa grande ES. Ela é bem focada e nós participamos de tudo. E aí, essa mesma equipe que cuida dessa gestão, ela tem que tratar, muitas vezes, da captação, né, do processo seletivo, ela tem que tratar da avaliação de autorização, ou de uma avaliação de reconhecimento, ou de renovação, ou institucional. Ela tem que participar desses processos, porque isso faz toda uma diferença. Ela participa dos problemas judiciais que todas as instituições vivem constantemente com um aluno ou com outro problema, e que, né, faz parte da rotina de uma instituição. E ela tem que participar da regulação também, que é participar das regras que o MEC coloca, do censo, do INEP, de uma avaliação, do instrumento, de uma mudança, de uma nova informação que aparece. E aí fica a pergunta, que hora que a gente tem o tempo para planejar a educação das nossas escolas? Se nós estamos o tempo inteiro focados em instrumento, regulação, mercado, nós precisamos estar atentos ao mercado, captação de alunos, porque senão a escola não sobrevive, ela vive disso. Né? Então é uma questão que, nas escolas pequenas, quem vive essa realidade sabe o que eu estou falando. Bom, professor, essas são as minhas considerações sobre o novo instrumento. Eu procurei colocar poucos itens, cheguei aqui a 5 itens só, e trouxe, tomei a liberdade, embora não tenha sido autorizado, viu, professora, pela professora Gislaine, mas a gente estava tentando combinar que evitássemos os questionamentos iguais, então ela me passou o questionamento dela. Eu gostaria de fazer a leitura, se a senhora quisesse atentar algum detalhe para poder discutir depois, mas basicamente os questionamentos que ela coloca não são diferentes do que eu apresentei também, do que o Gustavo apresentou, até um pouco mais. E um deles ela diz o seguinte, há informações detalhadas sobre o curso que nortearão a comissão quanto ao perfil do curso. O ideal é que houvesse um sistema que compartilhasse as informações para evitar a necessidade de um novo registro. Eu acredito que ela esteja falando da contextualização. Na síntese preliminar, a letra B orienta o avaliador a realçar se há divergências no endereço da visita com o endereço da ofício da designação. Portaria normativa 40 e artigo tal. A avaliação em loco deverá ocorrer no endereço constante do processo eletrônico de solicitação do ato autorizativo. Ela põe ainda que nas instruções para o preenchimento, no item de contextualização do curso, na letra O, a composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos integrantes do NDE, não é considerado que a resolução CONAIS número 1, do seu artigo 3º, estabelece que as IES devam assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE. Essa é uma sugestão de revisão na orientação. As questões que apareciam apenas nos requisitos legais são inseridas nos indicadores. Esse foi o exemplo que eu dei. abordagem de conteúdos pertinentes à educação ambiental, direitos humanos, educação, relações étnico-raciais, ensino afro-brasileiro, aparecem ainda no item 1.6 e também nos requisitos legais. E isso, professora, pode dar um recurso para a CTA. O avaliador pode responder de um jeito em um e de outro em outro. Vai para a CTA. Aí cai em diligência, porque muitas vezes vai para a CTA e a gente não sabe o que dá isso. Às vezes a CTA pode designar uma nova avaliação, né, por causa de um item desse, uma controvérsia nesse item. E atrasa muito o processo de autorização ou de reconhecimento de custo de uma instituição.
Vamos fazer isso aqui junto.
A questão da acessibilidade passa a ser cobrada como item no indicador 1.14, apoio ao docente, como tratado na dimensão 1, organização didática pedagógica. A referência não é física, mas alude a mecanismos de flexibilidade e na integralização. A previsão de ferramentas pedagógicas que possam se ajustar a diferentes ritmos de estilos de aprendizagem aparece no indicador 1.17, tecnologias da informação e comunicação, ao mencionar a garantia de acessibilidade das TICs. O texto do indicador 1.23, que trata da relação de alunos docentes com o SUS, ficou mais claro e coerente. Foi uma observação que a Gislaine fez. O texto do indicador 2.1, referente ao NDE, mantém um equívoco. O NDE não pode ter status de previsto e ter participação na concepção do PPC. O problema está na resolução CONAIS número 1. No indicador 2.10, a experiência da educação básica foi incluída como obrigatória nos cursos superiores de tecnologia. É a mesma observação que eu fiz e a mesma observação que o Gustavo fez também. Senhores, essas eram as minhas considerações. Eu espero ter podido contribuir e dizer a vocês que eu faço parte desses 84% dirigindo uma instituição no interior do Estado, uma instituição pequena, e participo e compartilho com vocês, dia a dia, todas as experiências que uma avaliação traz para nós. Não existe uma avaliação igual a outra. Por mais que o INEP tente fazer a qualificação dos seus avaliadores, a gente sabe que, por vezes, o avaliador toma uma postura um tanto quanto diferente da recomendada pelo INEP. E aí fica a pergunta, eu vou questionar, eu vou interromper a avaliação, eu vou denunciar, vai atrasar todo o processo regulatório, porque ele vai ficar moroso. Então, por vezes, a gente acaba deixando passar. Aqueles questionamentos que nós respondíamos no final da avaliação, fica a questão, o avaliador chegou no horário? Ele foi cordial? É uma questão que a gente precisa, né, não pode deixar de trazer para um evento como esse, para apresentar para a professora Cláudia levar em consideração para as próximas avaliações. Enfim, eu gostaria de parabenizar vocês pela mudança do instrumento, ainda que com um detalhe ou outro, mas dizer para vocês que quem participou de processos antigos e participa agora sabe da evolução que aconteceu nesse instrumento. Depois que veio para o INEP, melhorou bastante, as regras são mais claras, mas ainda há alguns detalhes que eu considero que poderiam ser mudados. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de parabenizar. E sentimos falta da professora Sueli, né? Como diz a gente... Como a gente pode dizer em Goiás, trio parada dura, né? Cláudia, Suzana e Sueli. Gente, muito obrigado a todos, espero ter podido contribuir. Obrigado, professor Gabriel.